Começa agora o programa Vamos à Luta, com Felipe Magal e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadoras e trabalhadores da cidade do campo. Eu sou Felipe Magal e junto de Diego Torres e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Esse é o programa Vamos à Luta, nossa fagulha semanal anticapitalista e antifascista em prol da liberdade e dos direitos do povo brasileiro. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, mais livre de todas. Salve, santidade. Estamos também em todas as plataformas da Rede Mundial de Computadores. Curta, compartilhe e chame seus amigos e amigas. Sobe o som, Dé.
Rive carregando a bola. Tocou para Lourenço. Lourenço ajeita a bola. Tocou pro César de Camargo mais à frente. O Daniel vai passando. Ele toca a bola. O Daniel carrega. Ai, Daniel perdeu pro Titãozinho. Agora sim, tocando pro Grandalhão Sérgio Reis. Sérgio Reis para Luciano. Perdeu pro Chororó. Solimões recupera. Tocou pro Leonardo. Ele abre o espaço. Carrega um pouco mais a bola. Rolou pro Rio Negro. Rio Negro tocou pra Tender. Ele vai chegando. Vai invadindo a área. Tocou pro Lorival. Que cai sozinho na área. O juiz deu pênalti. Tudo pronto. O juiz vai apitar. Pode sair do primeiro gol. Lorival vai correr pra bola. Autoriza, correu, bateu, é gol!
O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão. Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja que juiz ladrão. O juiz meteu a mão, o juiz meteu a mão. Meu time perdeu o jogo, foi um verdadeiro roubo. Veja que juiz ladrão.
O atacante se jogou,
caiu na pequena área, o bandeirinha...
E vamos à luta nessa terça-feira, começa com Lourenço e Lorival cantando Juiz Ladrão, prestando uma homenagem a ele, aquele que não só anula o gol, mas também manipula a justiça e as eleições, comandando sua equipe de procuradores, também conhecidos como os Golden Boys da República de Curitiba. Aquele, pessoal, aquele mesmo Juiz Eco, não confunda com Marreco, que apareceu com o sumido seu Deltan Dallagnol, até em altitude aqui na capital madrasta. Solta um pouco mais o som aí, André.
Veja que juiz ladrão.
É, minha gente, esse time de larápios e estrelas apagadas são os maiores responsáveis por terem feito com que esse falso messias transformasse carne em osso no prato do trabalhador brasileiro. Alô, você é um amigão que tá pagando 5,90 na gasolina. Opa, é 6. Opa, pera lá, 6,90. Isso aqui tá uma loucura, subiu mais 7 conto. Pessoal, enfim, pra comprar gasolina, tu vai ter que vender um rim. Desculpa a rima. Mas enquanto o brasileiro chora na bomba de combustível, a Petrobras distribui em agosto desse ano, presta atenção, o maior lucro da sua história. Deixa eu ver aqui se está certo esse número aqui, Dumba. Quase 43 bilhões de reais. Vou repetir. 43 bilhões de reais. E sabe para quê? Para seus acionistas, meu irmão. E quem que são essas pessoas? Você pode perguntar. Magal, me diga quem são essas pessoas. E eu vou te dizer, segue a lista. Agora presta atenção, fica comigo e olha bem na minha cara. Olha que eu vou te falar quem são esses acionistas. 36,75%. 36,75% pertence ao governo federal e ao BNDES. Agora, 42,79% pertence aos investidores internacionais, 20,46% aos investidores brasileiros e 10,91% ao varejo. Trocando em miúdos, senhoras e senhores, enquanto sua criança chora e o presidente dá gargalhada maldosa, os Yankees estão com o bolso cheio. E abra o olho, porque o ministro Paulo Guedes quer privatizar a Petrobras para cobrir o rombo da sua própria incompetência. Para bater o tiro de meta na cara dos genocidas e dos burgueses, chamamos ao palco do Vamos à Luta, ele, diretamente de Duque de Caxias, uma das penas, uma das escribas mais afiadas do cenário nacional, nosso grande camisa 10, igual a de Roberto Dinamite, Vinícius Carvalho. Vinícius, meu companheiro, você me ouve?
Perfeitamente, você consegue me ouvir?
Opa, perfeitamente, companheiro. Tudo beleza? Seja bem-vindo ao Vamos à Luta.
Perfeito, então.
Seja bem-vindo.
Saudade de participar aqui do Vamos à Luta. E desde o ano passado, inclusive tá fazendo um ano que eu participei aqui, Magal. Não sei se coincidência, tem um ano assim, poucos dias de diferença e tal. Mas muita coisa mudou nesse último ano, né? Muita coisa mudou. Nesse exato momento, ano passado, a gente estava começando, estava com aquela ressaca boa de comemorar a saída do Lula, e agora parece que vai a Operação Lava Jato, ela vai tendo uma desambiguação, ela vai cada vez mais definhando, o que é muito bom. Quando eu vi a notícia do Diogo Castor de Matos, eu lembrei de você de cara, tanto que eu te mandei, né, Magal? Falei, cara, aqui, ó, a figura. Eu imagino a emoção que você tenha passado, já que você
ficou. Choramos aí, tudo, choramos.
Toda quinta-feira. Anos e anos, eu não sei, mas pelo menos uns 2 ou 3 anos aí protestando, mesmo antes do Lula ser preso. Você já se manifestava na frente do MPF. Mas, por outro lado, e a gente vê que é uma coisa amarrada na outra, porque a Operação Lava Jato, quando ela começa, ela vem no mote de atacar a Petrobras. Ela vem no mote de atacar a Petrobras. E nós falávamos isso, ora. E que era muito difícil, né? Para quem é do campo progressista, comunista, socialista ou de esquerda, ou. Quem se opunha à Operação Lava Jato de uma forma geral, as pessoas falavam assim, você é a favor da corrupção? Eu falava assim, não, não sou a favor da corrupção. E isso ficou uma pecha na nossa testa perante a sociedade. E o que a gente vê hoje em dia é mais ou menos isso. A Operação Lava Jato não pegou quase ninguém do governo Temer, por exemplo. E a primeira coisa que o governo Temer faz, uma das primeiras canetadas que o Temer dá, é mudar a precificação. Coloca o Pedro Parente, que era um tucano na presidência da Petrobras, e muda num canetaço a precificação do óleo brasileiro, enfim, do preço dos combustíveis. Amarra no dólar, que não era. Era uma questão meio nebulosa, mas não era completamente amarrado no dólar. E isso estava diretamente ligado aos interesses americanos do Brasil, obviamente, e aos interesses da Operação Lava Jato. E o que a gente vê agora? A gasolina disparando, a Operação Lava Jato começa a entrar em xeque, já que todo mundo está vendo que a Operação Lava Jato cometeu muito mais crime do que os crimes que eles alegaram, as pessoas que eles prenderam. Não que eu não estou dizendo que não tem gente que tenha sido presa ali, que talvez não tenha sido justo. Porém, a forma como eles conduziram o processo, você como advogado pode falar isso muito melhor, né, Felipe? Que a gente criticava muito. Agora, o que me causa muito espanto, Magal, foi que... Quando eu falava, nós falávamos, né? Algumas pessoas falavam desde o início que tinha pessoas, alguns companheiros da esquerda que eram lavajatistas. E a tentativa de salvar quem jogou a boia pro Deltan Dallagnol semana passada foram alguns parlamentares da própria esquerda. Inclusive foi o que a gente conversou muito sobre isso, né, Felipe?
É exatamente. É isso aí. Vinícius, eu queria te falar, cara, que essa playboyzada, essa burguesada, esse convescote de burgueses todos que armaram toda essa pecha, dias atrás, acabaram de que... Sabe como é que é a vida, né? A vida é essa carga tamanho de acontecimentos bons e maus, e nesse dia era um mau momento para o seu Robertson Pozobon, que inclusive deve estar nos assistindo aqui, ó, mando meu abraço para você, tua hora vai chegar, Pozobon. Olha só, encruzei com ele e o cara teve a pachorra de falar assim... Nós não temos responsabilidade sobre os resultados. Eu falei, o quê? Você vai me dizer que você não teve uma alegria de tintilar ali os copos com o ex-juiz da causa, esse ladrão do qual a gente falou agora mesmo, que nessa figura ou se arvora como terceira via, que coisa mais, daqui a pouco a gente vai chegar nesse assunto, mas enfim, ele falou que não tinha responsabilidade sobre os resultados. Como não tem responsabilidade sobre os resultados? Quando é que essa parte assim tão esse patê de burguesia misturado com sabugismo e com coisa de lacaio, com vira-latismo desses caras, vão começar a assumir que a responsabilidade desses caras está na fila do osso, da carcaça, da pelanca. Eles produziram, claro, não só eles, mas eles são os maiores responsáveis por tudo isso. Né, eu até me falta o ar. E aí vem uma esquerda burguesa que, quando a gente foi falar da PEC número 5, acho que é desse assunto que você vai querer tratar, né, vão lá e vamos lavar a mão porque tem que ter independência. Independência é o catsu, meu irmão. Conta aí, Vinícius, o que você acha?
Não, assim, o que é muito curioso é. É óbvio que todos nós defendemos a ideia de soberania nacional e etc. E parece que tem uma galera que está muito parada, fixa, ainda no tempo do getulismo. que o Getúlio perseguiu uma parte da direita, mas perseguiu muitos comunistas também. São dois Getúlios Vargas que a gente costuma lembrar. O Getúlio Vargas, o que é eleito popularmente, com um esforço grande, inclusive da época do PCB da época e tal, setores da esquerda brasileira se juntaram, o Luiz Carlos Prestes se juntou ao Getúlio e tal no período. E o que acontece, as pessoas pararam um pouco nesse momento. Então, às vezes, quando se fala em soberania nacional para alguns partidos de esquerda no país, para algumas agremiações, para alguns deputados parlamentares do país, parece que a gente está falando desse período. Nacionalismo, soberania nacional é apenas o Estado repressor. E não é isso que se, não é disso que a gente está falando. Quando a gente criticava a Operação Lava Jato, e o seu Juliano, eu vou citar aqui o nome dele, eu estou fazendo uma crítica pontual, não estou falando que ele não é um bom camarada, que ele não é uma figura de altíssimo nível, mas eu discordo dele em relação ao PEC 5. O senhor Juliano Medeiros, o presidente nacional do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, o que ele fala? Ele fica revoltado com a cobrança. Eles que são tão acostumados a cobrar absolutamente tudo de todo mundo, no Twitter principalmente, que parece que virou a nova seara, a nova ágora da política brasileira, lamentavelmente virou o Twitter, que na verdade é a cracolândia das redes sociais. Ali você é cancelamento, é tudo de ruim naquela rede social. E o cara pegou ar, entrou na pilha por causa das críticas em relação à PEC 5, que é um absurdo. É um absurdo. Deputado de esquerda votar a favor da PEC 5 é absurdo. Aliás, votar contra a PEC 5 é absurdo total. E o que acontece? Ele fala que assim, em tom de vingança, não. Vocês vão ver o que, que a gente não esqueceremos as críticas de vocês. Ué, então quando eles podem criticar o MST, todos os outros grupos de esquerda, tudo bem. Quando uma pessoa tenta argumentar com ele, Felipe, o que, que ele responde? Não, se a gente não ficar na mão do, entre aspas, do Ministério Público Independente, que a gente sabe que não é independente, a gente vai ficar nas mãos de quem? Do Arthur Lira? Sim, meu caro. A gente vai ficar nas mãos do Arthur Lira, porque o Arthur Lira, por mais canalha que ele seja, ele é eleito pelo voto. Exato. A gente tem que conversar, debater com a sociedade e qualificar o nosso voto. O que não pode é a gente ficar na mão de uma república de tecnocrata. A república de técnico é nazismo. Uhum. É de concursado. E quem são esses jovens? Quem é o Deltan Dallagnol, Magal? Você que está em Curitiba. Deltan Dallagnol é uma figura, um playboy com o rosto de uma bundinha de bebê. Esse cara, se esse cara comer um cachorro quente à noite ali no Largo da Ordem, deve dar dor de barriga nele. Uhum. Ele nunca deve ter chegado perto de uma barraquinha de cachorro quente da vida. Uhum. O cara que não conhece o povo. Eu queria perguntar, vocês preferem ficar na mão desses técnicos? Então, a gente falava, voltando, amarrando aqui a questão da soberania nacional, é o seguinte, se a Operação Lava Jato, o que a gente agora se sabe, é que o que a Operação Lava Jato tentou criar de uma forma mais sofisticada é deixar para o país uma jurisprudência antinacional. Porque quem pegar o país, essa bomba que foi armada a partir do governo Temer, levada ao pé da letra pelo Bolsonaro, quem governar o país em 2023, se for uma candidatura de centro-esquerda, está lascado. Porque, primeiro, o teto. A gente não vai conseguir furar o teto de gás só com gente na rua. A gente vai ter que ter uma não vou dizer nem uma maioria, mas pelo menos uma quantidade razoável de parlamentares, uma quantidade barulhenta. Depois, como é que a gente vai botar o Estado para investir em geração de emprego? Se está criminalizado, você investe em emprego. Você botar o Estado para investir. Então, assim, por mais que o Moro tenha sido julgado como juiz, enfim, juiz ladrão, como diria o Glauber Braga, que também votou contra a PEC 5, diga-se de passagem, assim, o STF ele não mudou a jurisprudência. O problema está armado ainda. E, nesse ponto, a fila do osso é projeto dessa turma.
Não, e quem compactua com esse processo, meu amigo, me desculpa, mas num momento tão tenso, onde a corda está tão tensa, você vai pegar e vai fazer aso a esses caras que ainda estão se arvorando via Globo News, via esses meios de comunicação mais vinculantes para quererem alçar voos com esse terceiro discurso, que não há, diga-se de passagem, não existe terceiro discurso. Por que não existe terceira via? Porque não existe terceiro discurso. A relação polarizada foi sempre polarizada. Por quê? porque existe luta de classes. Mas como as pessoas ainda não conseguem perceber essa realidade dentro do PT, eles querem fazer essa autocrítica às coisas erradas que, porventura, o maior partido da América Latina fez, querem cidade limpinhos e cheirosos e moralisticamente falando como os verdadeiros bastiões da liberdade da esquerda, porém, sabe, acho que é uma falta de tino, uma falta de cancha. Não sei se é assim que você vê, Vinícius.
Eu não acho que é falta de tino, não, Felipe. Eu acho que é assimilação de classe. Tem uma questão que é a seguinte: a esquerda ela é muito mais ampla do ponto de vista de leque ideológico do que a direita. Na hora do pega para capar, a direita se une em torno do projeto econômico. É assim. Assim, a direita ela vai mudando no mundo. A direita, como a gente conhece no mundo, ela é muito diferente do que era há um século, por exemplo. Só que ela muda e todo mundo vai mudando junto. É como se tivesse um norteador. Eles são o status quo e acabou. Mesmo a pessoa, quando é humilde, quando é pobre, ela é de direita. Eu não gosto desse termo pobre de direita, não. Eu prefiro falar o conservadorismo popular, que é o que a gente vê muito, por exemplo, na Baixada Fluminense, que é a minha região, apesar de, enfim, de morar em Florianópolis hoje. É o conservadorismo de caráter popular. Então, assim, o que a gente vê é que eles têm uma linha a que seguir. É o cara que é Uber, que defende o Estado mínimo, mesmo sendo precarizado. Enfim, são esse tipo de situação que a gente vê. Eles têm uma linha a seguir. A esquerda, ela tem uma miríade de pautas. É um leque gigante. Na Segunda Guerra Mundial, quando o bicho pegou, o liberalismo ficou a favor do nazismo. O liberalismo só se aliou, só aceitou sentar com o Stalin lá na conferência de Yalta quando o Hitler bateu na porta deles. Quando viu o avião sobrevoando o sul da Inglaterra. Aí eles falaram: ih, deu merda. Então, assim, o que acontece dessa turma, Magal, é que eu acho que existem pessoas que são consideradas de esquerda hoje em dia, que estão no campo da esquerda, que na verdade eles só são do campo da esquerda do ponto de vista comportamental. Então, assim, eles não têm absolutamente nada a ver com a esquerda, e eu acho que é a melhor esquerda brasileira da atualidade, que é a esquerda que hoje tem todo mundo cabeça branca, todo mundo já com seus 60, 70 anos de idade, que é a turma que nos anos 70 e 80 surgiu das SEBs, dos Conselhos Eclesiais de Base, é a turma do MST. Eles, por exemplo, não teriam nada a ver com aquela esquerda católica, socialista, comunista, que ajudou a fundar o PT, do pessoal do trabalho no campo, do oeste do Paraná, do oeste catarinense, do pessoal que está na fronteira agrícola no Pará, dos massacrados lá do massacre lá do... O que aconteceu no Pará, no governo Adalmir Gabriel do PSDB, que eu até esqueci o nome, um massacre tão pesado daqueles... De Eldorado dos Carajás, etc. E o que acontece? Por outro lado, se a gente for ver o que aconteceu, se a gente for parar para analisar criticamente, de coração aberto, se a gente for parar para analisar qual foi a movimentação de um setor da esquerda brasileira que passa a ser eivada, bombardeada por novos estudos, que aí não são estudos latino-americanos e nem estudos socialistas, e não tem nada contra, o cara não é obrigado a ser socialista. Eu sou. Mas eu não obrigo ninguém a ser comunista, socialista, etc. Então, assim, o que essa turma começa a vincular, a introjetar de estudos, principalmente universidades da França e dos Estados Unidos, é o que a gente pega, a identidade acima de tudo. E eu sou um defensor radical das pautas identitárias. Porque, de fato, essa turma está do nosso lado hoje. Mas o que acontece é o seguinte, Felipe. A partir de 2013, o que essa galera faz? É uma turma muito de classe média alta, tirando os povos que são oprimidos de fato, os indígenas, os imigrantes que moram no Brasil, os povos negros, etc. Mas tem uma galera de classe média alta. Então, assim, eles não passaram pela opressão, por exemplo, de classe. Eles não viveram, não sentiram na pele que foi o governo Fernando Henrique, muitos deles. Então, para eles é fácil se juntar num apartamento do Leblon, de um ex-cantor muito famoso da Tropicália, casado com uma senhora que é ligada, que é ligada, a gente sabe, a produtora cultural mais famosa do Brasil, que vira e mexe está dando farpela aí para a rapaziada do Partido Novo, do PSOL, ajudando a produzir série da Rede Globo.
Não foi um que fez uma faixa lá da Bretas, eu te apoio?
Do Bretas e tal. Então, para essa galera, é muito fácil defender, assim, o pessoal da Operação Lava Jato, porque no fundo, é todo mundo vizinho de bairro, é todo mundo amigo. E quando eu digo vizinho de bairro, eu quero voltar aqui ao Bo Joon-ho, aquele diretor do Parasita, que ganhou Oscar. Quando perguntaram por que esse filme fez tanto sucesso, e ele já bebeu muito da fonte de Marx, ele fala o seguinte: porque na verdade só existe um país no mundo, o país capitalismo. Nesse país capitalismo, essa turma, apesar de ser contra uma coisa ou outra que o Sérgio Moro fala, eles sabem usar, eles usam os mesmos talheres. Então, assim, essa turma aí, Magal, por melhor intencionado que eles sejam, eles estão muito mais distantes da Fátima Bezerra, a governadora do Rio Grande do Norte, do Wellington Dias, do governador do Piauí, do Lula, do padre Júlio Lancelotti, por exemplo, e estão muito mais próximos, quer eles queiram ou não, de um Antônio Tabet. Um Antônio Tabet que é roteirista do Porta dos Fundos e é um dos fundadores do Partido Novo, e ele fala pela esquerda, pela nova esquerda hoje em dia. O cara é um dos fundadores do Partido Novo e ele é hit por causa do programa dele, de pessoas, vira e mexe, está em reunião dessa galera. Então, assim, por quê? Vizinho de bairro, amigo de restaurante, amigo de bloco de carnaval, assimilação de classe. Então, assim, existe uma pauta comportamental que nos coloca ao lado deles, sim, são nossos companheiros. Porém, a gente sabe que na hora, no moralismo de classe média, aquilo que a Marilena Chauí falava, que a classe média que pendia ao fascismo, aí eles vão pender esse fascismo, por mais que se esgoelem dizendo que não.
Isso é o que Lênin chamava de companheiro de viagem, apenas isso. Mas Vinícius, eu vou ter que dar uma paradinha agora pro nosso primeiro break, daqui a pouco a gente volta, e um minuto é rapidinho com mais Vamos à Luta. Hoje Vinícius Carvalho, escritor e historiador, aqui com a gente na Mais Livres de Todas. Solta a vinheta aí.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta com Felipe Magal e Diogo da Silva.